domingos. O restaurante Feijão de Corda Diadema fica na Avenida Antônio Piranga, número 857, no centro de Diadema. Reservas especiais no 4054-2402 ou no 4054-4155. Você pode também acessar o facebook.com/restaurante Feijão de Corda Diadema. Restaurante Feijão de Corda Diadema.
Só aqui na Rádio ABC, você mata a saudade daquele tempo que não volta mais.
Meu limão, meu limoeiro, meu pé,
eu te darei o céu, meu bem.
As músicas que marcaram época e os artistas que fizeram história, você ouve no Saudade Não Tem Idade.
Tony Carlos.
Compromisso marcado, tô te esperando. Saudade Não Tem Idade.
De segunda a sexta, às 14h, aqui na Rádio ABC.
Meu docinho, amor.
Coloque a sua empresa diante de um público de mais de 200 mil pessoas por dia, economicamente ativas e de uma forma exclusiva. A Folha do Trolebus circula gratuitamente com exclusividade em um dos melhores meios de transporte do grande ABCD de São Paulo. Folha do Trolebus, toda sexta-feira criando oportunidade única de negócios. Anuncie!
Você ainda não baixou o aplicativo da Rádio ABC? Então baixe agora, de graça, e ouça a rádio que está ao seu lado em qualquer lugar do mundo, no seu tablet e celular. Com o nosso aplicativo, você também pode interagir através das redes sociais. Aplicativo da Rádio ABC. A rádio que está ao seu lado, também no seu tablet e celular. Boa noite, Brasil, com Clemente Maurinho. Todo domingo, das 10 à meia-noite, na Rádio ABC.
Estava aqui agora.
De segunda a sexta, às 10 da noite. Amor sem fim.
I just called to say I love you.
Amor sem fim.
With you eternity mine, in love there is.
Apresentação, Ramos de Albuquerque.
Because you loved me.
Vamos, gente, vai começar a aula.
Essa garotada está com o futuro bem cuidado, viu? Desde a aprovação do Plano Nacional de Educação, estados e municípios estão trabalhando com o apoio do MEC para ajustar suas leis e planejar os próximos 10 anos da nossa educação. O prazo para aprovação das leis termina agora em junho. Acesse pne.mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Participe. A construção do nosso futuro começa já. Ministério da Educação, Governo Federal.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, 2 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC, esteve aí com a gente desde o início dos primeiros momentos do dia de hoje, Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois o Advan Alves está deixando aqui os estúdios da ABC com o programa Interatividade. Nós estamos chegando e vamos juntos até as 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador. E você participa através do telefone 4435-9020. Pode também ligar no 997-666-555. Se você preferir, você manda e-mail, programasbn@gmail.com, ou escreve para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Esse é o nosso endereço no Facebook para você entrar lá, fazer seu post, curtir a nossa página. Também estamos no WhatsApp. Você pode ligar, mandar mensagens no 997-666-555. Entrando em contato conosco, você vai concorrer como um brinde ao livro Espírita Gentilmente Cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, do bairro do Ipiranga, em São Paulo. Você pode ouvir o nosso programa pela internet, mas hoje, excepcionalmente, nós não temos a internet funcionando aqui. Tecnicamente, a internet da rádio está desligada hoje. Mas você pode ouvir o nosso programa também na rádio e também pode acompanhar os principais trechos do programa pelo Facebook, porque a Clarissa está lá atualizando, colocando os flashes em tempo real do que está acontecendo aqui no estúdio. A nossa equipe está a postos lá nos telefones e no apoio, o Valdir, o Danilo e hoje conosco também a Juliana e o Jailson. Nos comentários, o Hélio, o Fernando, a Clarissa e o Marinho. E recebendo aqui hoje com muito carinho, Flávio Tolini, nosso companheiro tatuante e tarefeiro do Centro Espírita Irmãos Romano. Bom dia, Flávio, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, é sempre um prazer, um carinho especial estar entre amigos. E eu que sou também um ouvinte assíduo do programa, quando estamos participando é melhor ainda.
Internauta ativo, né? Sempre nos ajudando pela internet.
E não só ouvinte, né? É ouvinte, é torcedor, colaborador e está sempre junto com a gente, sempre, né, sempre. Flávio?
Amém. E lá na mesa de som, o Marcelinho fazendo o som bonito chegar até você aí, o rapaz que é corintiano, um dia vai ser palmeirense ainda, né? Para nos ajudar na técnica. Nossa pergunta, tema de hoje: por que gostamos de algumas pessoas e de outras não? Esta é a pergunta de hoje para você responder, tentar responder depois de ouvir o nosso programa. São Paulo, hoje nós temos previsões de 15 até 25 graus, nós estamos aí nos últimos momentos do outono brasileiro e para isso a gente vai entender um pouquinho melhor esse nosso sentimento de gostar de algumas pessoas e de outras não. E aí eu começo perguntando para o Flávio: Flávio, por quê? A pergunta tema, por que nós gostamos de algumas pessoas e de outras nós não gostamos? Por quê?
Em princípio, nós devemos observar os tratos nas relações sociais, né? Nós temos uma oportunidade bendita dessas relações de, em alguns momentos, sermos mais bem relacionados com algumas pessoas e com outras não. Do ponto de vista da relação social, psicológico, o que nos envolve especialmente são os interesses. Quando as pessoas fazem ou agem de determinada maneira e nós nos afinizamos com esses princípios, com essa filosofia, com essa maneira de ser, facilmente nós estamos afinizados. E aí as relações, a amizade existe de uma maneira plena e muito agradável. O maior problema é quando nós não nos afinizamos, quando algumas diferenças, sejam de ideologia, seja de pensamento e de outras circunstâncias, que acabam nos afastando. Mas muitas das problemáticas ou das coisas positivas nas relações sociais, das amizades, vêm de consequências. As pessoas interagem de uma certa forma e são ou surpreendidas positivamente ou negativamente. Uhum. Quando nós negativamente somos surpreendidos, cria uma antipatia, cria uma condição de rancor, de ódio, de uma relação conturbada. E assim nós entendemos a condição atual. Mas a doutrina dos espíritos nos traz algum complemento, alguma orientação que vai além da compreensão natural, normal das relações sociais, que é a pré-existência da alma. E nós temos outras relações que vieram do pretérito e que imaginamos nos encontrar nessa existência por situações fortuitas, pelo acaso, mas não é assim. A providência divina nos dá a oportunidade de nos reencontrarmos e, através desses reencontros, apararmos essas arestas ou intensificarmos as relações positivas de amor. Então, no Livro dos Espíritos, nós temos no capítulo 7, que fala da volta do espírito à vida corporal. e das questões que falam da simpatia e da antipatia terrena, que vai da questão 386 a 391, que nos esclarecem uma série de circunstâncias que esses espíritos voltam a se reencontrar na finalidade do propósito da evolução e, de uma maneira, tirar todas as pendências, de tirar todas as consequências de relações que no passado não foram tão boas.
Agora, Mário, por que é, por que razão nós não temos afinidades com algumas pessoas? Tem alguma razão para isso?
Então, Turíbio, antes de responder, ou tentar responder, né, a sua pergunta, eu queria fazer um comentário sobre essa introdução que o Flávio fez, bastante pertinente. E eu me lembro de um exercício que muitas vezes essas empresas de treinamento e nós que somos profissionais dessa área às vezes usamos, né? Que é quando nós colocamos numa sala um grupo de pessoas que em princípio não se conhece, né? Colocamos lá 30, 40 pessoas que são desconhecidas entre si. São as pessoas que às vezes vão para uma festa, ou vão para um encontro, vão para um seminário, vão para um lugar e as pessoas não se conhecem, né? E os observadores dos comportamentos sociais, né, ficam analisando como que essas pessoas se relacionam entre si. E o que vai acontecendo é que grupos vão sendo formados. Essas 40 pessoas acabam se subdividindo em pequenos grupos, né? E no começo, aquele grupo que é formado, depois de algum tempo, um sai daquele grupinho e vai para outro. Depois de um certo tempo, os grupinhos que se formaram desse grupo maior, eles estão à vontade e estão, vamos assim dizer, tratando de assuntos que é de interesse comum daquele grupinho, né?
Formaram uma relação importante.
Os estudos sociais, né, eles perguntam, mas que dinâmica é essa que faz com que esse grande grupo se subdivida em grupos menores e que mecanismo é esse que leva aquele pequeno grupo a se formar, né? Então, aí, quando eles estudam, eles percebem que são as afinidades, né? Ou por causa do tema, que a pessoa gosta daquele tema que está sendo conversado. Se ele está, num primeiro momento, num grupinho, de um tema que ele não gosta, ele sai daquele grupinho e vai para o outro, que aí fala, ah, aqui está bom, aqui estão falando de futebol e aqui eu me encaixo. O outro está falando do vizinho, ah, aqui eu me encaixo, e assim por diante, não é? Então, essa mecânica de afinidades, né, que existe, que foi muito bem explicado aqui pelo Flávio, né, tem esse componente aqui nosso do mundo. E aí vem a doutrina espírita, né, e que mostra que essas afinidades que, num primeiro momento, são de natureza social, de temas e de assuntos, né, tem uma outra mecânica que não é visível para nós, né, que são exatamente o que vem na alma de cada um, né? Quer dizer, como é que cada um vibra, né, nessa questão, né?
E o que eu, assim, né, quando nós tivemos o anúncio do tema na semana passada, eu vinha fazendo algum questionamento, né, sobre essa circunstância, porque nós também somos vítimas, né, de alguns questionamentos da nossa consciência, de por que eu não me afinizo com determinada pessoa, sendo que aquela pessoa nada me fez. Ou por que, né, me leva a ter uma simpatia, um amor especial por determinada pessoa, que eu tenho um convívio muito simples, ou mal conhecia. Então, a luz, né, da doutrina nos traz esses esclarecimentos que nos mostram que existe realmente, né, como o Marinho muito bem colocou, uma condição que não é visível, e que pauta, né, todas essas relações. Então, essa afinidade entre os espíritos, a gente brinca assim, olha, meu santo não bate com o santo do outro, né? É uma linguagem antiga, mas
é interessante essa, né?
É, e aí a gente pensa assim, não, será que nós estamos nessa condição santificada? Não, é que realmente você fala, ah, meu espírito não se afiniza com aquele espírito, né? Mas nós entendemos que a condição das relações, né, de amizade, ou seja ela qual for, até no ambiente profissional, eu consigo trabalhar melhor com determinada pessoa e não consigo me relacionar profissionalmente com outra pessoa. Então, essas diferenças nos trazem também um ensinamento muito grande, que nós temos alguma coisa para aprender.
Por que gostamos de algumas pessoas e de outras não? Esta é a nossa pergunta tema de hoje. Nós estamos aqui ao vivo pela ABC, são 8h12. Você liga para cá, participa, dá a sua opinião, 44 35 90 20. Passa na nossa página no Facebook. A Clarice está lá acompanhando. Aliás, já tem foto do Flávio hoje lá, viu, Flávio? Já tem foto tua lá na página no Facebook. bonitinha lá, Semeando a Boa Nova. Essa é a nossa página para você entrar, curtir. E a Clarissa já começa a colocar os flashes aí do programa de hoje. Flávio, a palavra especial que você diria em relação ao tema de hoje, qual é? E depois você explica no final para o nosso ouvinte. Qual é a palavra especial?
Tolerância.
Tolerância, essa é a palavra, e depois no final você explica pra gente por quê. Marinho.
Mas, Toribio, você tinha feito uma pergunta pra mim e eu acabei respondendo outra que você
pois
não perguntou.
Pois é, eu perguntei qual
então
é a causa.
Pergunta pro Hélio.
Pro Hélio, tá bom, Hélio. Então, você que é o nosso Forest Gump aqui, qual é a causa de nós não termos afinidade com alguma pessoa? Não precisa contar a história também, né?
Então, não é hora ainda, né? Nós começando o programa, não é hora de contar as histórias, não. Mas eu ouvi atentamente aqui os companheiros falando, né? Esse razoado que foi feito em cima desse assunto, né, que é muito interessante. Eu me lembrava aqui que uma das leis universais é a lei das afinidades vibratórias, né? Nós estamos submetidos às leis universais, e uma delas é a lei das afinidades vibratórias, né? E essa lei das afinidades vibratórias, elas é que fazem com que a gente se afinize, né, logicamente, como diz a própria palavra, e se encontre, né? E se encontre e se ajunte, né? E o Napoleão Bonaparte, ele tinha uma expressão que ele dizia o seguinte: ele falava o seguinte, que as pessoas lutam muito mais pelos seus interesses pessoais do que pelos seus direitos, né? Então as pessoas também, elas se aproximam das outras pessoas em busca dos seus, ao defender os seus interesses pessoais do que os seus direitos. A pessoa até abre mão dos seus direitos, às vezes, se esses direitos forem para todos, e quando elas buscam os seus interesses pessoais, né? E o Livro dos Espíritos também fala, né, que o maior sinal da falta de evolução que nós temos é o interesse pessoal, a busca do interesse pessoal nas relações, né? Uhum. Quando nós buscamos esse interesse nas relações, nós abrimos mão realmente do aprendizado, né? Uhum. Nós vamos ver ter isso mais à frente, de que nós conseguimos quando nós convivemos com outras pessoas, né?
Muito bom, Marinho.
Eu gostaria de acrescentar um outro elemento também que está presente nisso, que também é do mundo e é também da alma da pessoa ao mesmo tempo, que são os tipos psicológicos, né? No campo da psicologia, nós não somos psicólogos, mas a gente estuda um pouquinho dela, a gente aprende isso. As pessoas têm predominâncias de preferências, né? São estilos psicológicos. Tem aquela pessoa, por exemplo, que é extrovertida, que facilmente ela se relaciona, que facilmente ela está se compondo, facilmente ela chega no ambiente, ela energiza o ambiente, ela fala dela, pergunta dos outros, traz alegria. Tem aquelas pessoas que às vezes são um pouquinho mais contraídas, que não se abrem tanto, que têm mais dificuldade, que preferem, tem uma predominância na sua maneira de ser, que prefere ser um pouco mais recatada, e não tem nada de errado num tiro no outro, quer dizer, são tipos psicológicos, são os modelos mentais que as pessoas muitas vezes usam. E esses tipos também fazem, né, com que as afinidades se coloquem. Então nós temos várias razões pelas quais temos os interesses, que se afinizam, temos os tipos psicológicos que fazem ligar, e temos os laços espirituais, como foi muito bem colocado aqui, não é? Aqueles que têm valores, que têm princípios semelhantes, que pensam mais ou menos igual nas coisas mais importantes da vida, também estabelecem afinidades. Então existem vários elementos, né, que levam pessoas a se ligarem.
8:16, Flávio.
Eu estava também reflexionando, nós temos às vezes muito mais motivos para não gostar de alguém do que motivos para gostar de alguém, né? Então a gente começa a perceber que nós também temos uma tendência ao criticismo, a de criar preconceitos, a criar situações de desgostar de alguém por motivo algum. E é um cuidado que nós devemos trabalhar em nós para que a gente possa conseguir observar no outro condições mais de qualidade, de positivismo, porque às vezes nós não nos afinizamos com a postura, com o tipo psicológico, uhum, ou por qualquer circunstância, mas nós temos aquele ímpeto de chegar e levar uma crítica, de levar uma situação negativa e não gostar de alguém por motivo fútil.
Isso, banalidades, né?
Banalidades. Isso é um cuidado especial que todos nós, uhum, devemos trabalhar.
Clarissa, temos aí ouvintes já passando pela nossa página no Facebook?
Tem, já temos muitos ouvintes conectados aqui conosco nessa manhã. Paulo Lucarini, Vera Ale Pires, Rita Matos, Deolinda Couto, todos comentando e curtindo aqui já a foto do nosso querido Flávio Tolini.
Estão achando o Flávio bonito ou feio?
É.
Não falaram
bom,
nada, né? Não
estão curtindo a foto,
não falou nada.
Estou com cara de sono.
Estou com cara de sono. Tá aí. São 8 horas e 18 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando Boa Nova, hoje com a pergunta tema, por que gostamos de algumas pessoas e de outras não? A Clarissa está lá acompanhando o Facebook, já vai começar a colocar os flashes do programa de hoje. Ô Clarissa, muitas vezes a gente imagina aí as pessoas, né, de uma forma assim, assado, de uma maneira, de outra, etc, né? E por causa disso nós passamos a tratá-las de maneiras específicas, né? Por que que nós agimos assim? Nós criamos a nossa mente a imagem de uma pessoa e a partir daí nós tratamos ela de um jeito. Por quê?
Nós temos os nossos preconceitos sobre tudo, né? Nossas ideias preconcebidas sobre situações e tipos de comportamento. Então, muitas vezes nós já imaginamos o que a pessoa é pela aparência dela, por uma primeira impressão, né? Isso é natural do ser humano, temos um preconceito de tudo, todos nós, mas o que devemos tomar cuidado é se continuamos a ter essa opinião sempre a respeito de alguém, esse automatismo, porque é natural, mas não devemos continuar agindo com ele em relação às outras pessoas, porque nem sempre a primeira impressão, nem sempre ideias preconcebidas que a gente tem, representa a realidade, né? Então isso é muito importante para nós observarmos, para que a gente possa dar oportunidade das outras pessoas mostrarem o que elas são.
Seria bom a gente tirar um pouquinho o preconceito, né? As ideias preconcebidas.
Elas existem. Ela é natural no nosso ser, né? Temos ideias preconcebidas das pessoas, das coisas, dos comportamentos. Temos nossos padrões mentais. Mas temos que tomar cuidado para não agir com esses impulsos sempre. E dar oportunidade das pessoas mostrarem o seu valor, né?
Então, Flávio, como é que a gente pode evitar esses preconceitos, esses conceitos que a gente tem aí pré-efetivados na nossa mente? Como é que a gente pode evitar isso, hein? Esses conceitos que a gente cria, esses pré-conceitos, como é que a gente pode evitar isso?
Olha, nós temos o privilégio, né, de enxergar e ver Jesus como nosso guia e modelo. Jesus Cristo, uma das suas maiores qualidades na condição humana era de poder ver nas pessoas além das suas aparências. É o que nós devemos tentar perseguir como esse ensinamento e como esse exemplo. Porque, na grande maioria das vezes, nós estamos errados dentro das nossas opiniões. Principalmente quando nós não temos nenhum histórico anterior. O que nos leva a ter esse preconceito? Pode vir de um processo educacional, de uma condição de formação, de algumas influências do meio em que vivemos, na fase que chegamos à adolescência, à fase adulta. Mas nós temos que nos esforçar a procurar ver no ser humano a condição da bondade, do amor, do que ela pode nos oferecer. E se aquele exemplo não nos serve, se aquela condição não nos faz bem, nós devemos tirar uma lição disso, mas não julgar ninguém. Porque o julgamento, a condição de colocar uma imagem, uma situação negativa antes de qualquer circunstância, não prejudica só o outro, prejudica nós mesmos. Porque nos torna uma pessoa muito mais intolerante, muito menos amável, muito menos proposta a bons relacionamentos, a um convívio social melhor.
Clarice?
Isso que o Flávio falou é muito interessante. Nós julgamos o nosso próximo pelo que nós temos de padrão do que é certo e errado. Mas nem sempre o que nós achamos estamos certos, né? E o diferente, aquele que nos traz uma ideia nova, que age de uma forma diferente, nos faz refletir sobre o que é, né? Sobre um comportamento diferente do que nós somos e nos faz crescer também. Né, o diferente aponta em nós o que nós precisamos melhorar muitas vezes. Então, se não estivermos abertos, né, a esse diferente, nós acabamos até prejudicando o nosso progresso e o nosso crescimento.
Hélio, falar em agir diferente, a gente vai lembrando aqui, a Clarissa está falando, a gente vai lembrando de Jesus, né? Porque Jesus, na sua época, ele foi muito criticado. Ele foi muito, considerado de uma maneira muito suspeita o seu comportamento, né, pelos poderosos, né? Em função dele andar com pessoas da chamada má vida, né? No entender da filosofia espírita, como é que o que Jesus quer ensinar procedendo dessa maneira, andando com pessoas que a gente pode chamar de pessoas de má vida? O que ele estava ensinando aí?
Ele disse, né? Ele mesmo disse quando arguido a esse respeito, ele falou que os sãos não precisam de médicos, né? Ele falou que quem precisa de médicos são os doentes. Como ele veio para, ele veio para ensinar, né? Para trazer uma mensagem positiva e recuperar as pessoas, né? Ele veio para trazer o consolo, né? Trazer a esperança, mostrar que nem tudo que estava terminado em apenas uma vida só, certo? Que as pessoas teriam oportunidades futuras, todas. Então, ele teve que se aproximou de quem? De quem precisava mais. Aliás, se aproximou de todos, isso que diga-se de passagem. Tanto do chamado daqueles que, como a Clarissa falou agora há pouco, dos preconceitos da época, que dos que estavam certos, né? Que achavam que viviam de acordo com a religião, com os ditos, com o que estava lá na Torá, direitinho, cumpriam todos os seus segmentos, como também se aproximou daqueles que não, por desconhecerem até as leis, descumpriam essas leis. Outros descumpriam propositalmente, outros por ignorância. Mas se aproximou de todos, mostrando o seguinte, que quando você precisa, quem veio para ensinar e vem automaticamente vem para aprender também, né? Que ele tinha que se aproximar de todas as pessoas. Que ele como um médico, seria, né, um médico de almas, ele precisava, quem mais precisava dele? É quem via mais em desacordo com as leis atuais da época, né? Mas isso ele mostrou também, eu acho, até aí uma opinião pessoal minha, ele demonstrou mais que todos, como a Clarice falou agora, todos, ninguém sabe quem está certo, é que todos precisavam, tem que equalizar a informação, certo? A informação tem que ser passada para todos, porque desde aquele que acha, porque ninguém, que todos, de alguma forma, nós todos, até os dias de hoje, de alguma forma nós descumprimos algumas leis universais sem que percebamos, muitas vezes. Às vezes propositalmente, às vezes sem que percebamos. Nós precisamos dessa informação, a informação tem que chegar para todos indistintamente, para que todos possam equalizar e se posicionar através de uma análise que você faz quando chegou a mensagem, analisa a mensagem, diz, eu estou de acordo com ela ou não estou, né? E aí você vai se equalizando e vai. Ele fez isso com muita maestria, né? Porque ele circulava com muita desenvoltura, diga-se de passagem, né? Entre todos esses grupos. Ele tanto circulava entre as pessoas chamadas de boa fama, vamos dizer assim, né? Por falta de uma outra palavra, como tem aquelas de má fama da época. Porque a maior parte das pessoas que vivem na má fama, chamado os má afamados, são muito mais ignorantes do que realmente maldosos, né?
Marinho, ouvindo aqui o Hélio, me vem à mente comentar que a falta disso é a grande causa dos desentendimentos desse mundo, não é? Se nós analisarmos a maior parte das guerras que existem, se nós analisarmos a maior parte dos desentendimentos que existem sociais, nós vamos encontrar exatamente a não aceitação das pessoas que são diferentes da gente, né? Nós vamos ver, por exemplo, as guerras religiosas, né, que a gente está tanto acontecendo aí no Oriente, né? As pessoas se matam, até em nome de Deus muitas vezes, porque tem um grupo que pensa diferente do outro com relação a uma religião, não é? E acha que ele está predominantemente certo, não é? Nós vamos encontrar guerras por razões de etnias, não é? Ou seja, tem um grupo que nasceu num determinado lugar, desenvolveu uma cultura naquele lugar e não aceita o outro grupo que é vizinho, que tem outra origem, que tem outra cultura, e eles brigam por causa disso. Um não aceita o elemento do outro grupo. Bastou um elemento daquele grupo invadir o território desse, que pronto, já se estabelece. Quer dizer, o problema nesse caso não é nem o território. Nesse caso é a não aceitação de alguém que tem uma ideia diferente, por ser diferente, tem uma cultura diferente, né? No aspecto social, vamos até tangenciar um assunto delicado aqui, não é? As ideologias que pregam as lutas de classes, por exemplo, não é? Ricos contra pobres, pobres contra ricos, não é? Que de uma certa maneira contraria o princípio, né? As religiões, no nosso país a gente vê isso, né? Determinadas religiões que hostilizam outras porque acha que a religião dele é melhor que a outra e quem participa da outra religião, de alguma maneira, não pode participar. Então, essa condição de sermos totalmente
não aceitarmos o diferente por alguma razão, é que hostilizam as pessoas, dividem as pessoas, exatamente ao contrário do que os ensinamentos que nós temos no cristianismo nessa questão.
8:27, Hélio. Reforçando o que o Marinho está falando aqui, muito oportunamente, dizer que os preconceitos, normalmente, eles vêm... A gente imagina que vem do maior para o menor, se é que existisse o maior ou o menor, mas é o contrário. Os maiores preconceitos é do menor para o maior. Aquele que se julga menos privilegiado, ele tem mais preconceito daquele que é mais, que ele julga mais privilegiado em qualquer circunstância. Ele vem do menor para o maior, né? Então, isso que o Marinho falou agora, muito oportunamente, é importante saber, porque a pessoa que se julga, aquele grupo que se julga prejudicado, ele tem uma tendência a se formar, a se juntar de tal maneira e ficar contra aquele que ele julga privilegiado, entendeu? E aí ele se colocar contra e não aceitar essa comunicação com esse grupo privilegiado. E Jesus, inclusive, imagina, será que Jesus só teve a censura, por exemplo, dos poderosos? Não tinha, era dos dois lados. Porque aqueles também, os pescadores, aqueles também... Mas por que, que ele está falando também lá com eles lá em cima, certo? E ele mostrou, não, nós temos que circular livremente em todas as classes. Né?
Vocês estão colocando muito bem colocado, os dois, colocaram a questão da segregação. As pessoas estão segregando umas das outras em função de conhecimentos e ideias próprias, né? O Flávio Anolita, lá da Vila Formosa, está ligando para a gente aqui. Obrigado, Anolita, um abração para você, sempre na nossa audiência e sempre mandando mensagens pelo Facebook, viu? Ela diz assim, Flávio, são as pessoas que se gostam ou são as almas que se gostam?
Anolita, excelente pergunta, principalmente para nós aqui no meio espírita, porque senão parece que tudo é oriundo do espírito. Mas vou me amparar na resposta, obviamente, em Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 387, que diz assim: a simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? E os espíritos nos respondem que não. Dois espíritos que se ligam bem, naturalmente se procuram um ao outro sem que tenham conhecido-os como homens. Ou seja, as boas relações também vêm de uma condição humana, de uma condição entre dois seres que por motivos diversos se unem, se afinizam e caminham nesta jornada lado a lado. Uhum. Então não é só a condição da alma, mas também na condição humana, que nós não podemos desconsiderar e nem deixar de lado.
Afinidades por comportamento, formas de agir, né? 8:30, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova, porque o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais e eu convido você a não mudar de estação, não. Fica por aqui que nós vamos voltar já já. 44-35-90-20 e 997-666-555 são os nossos telefones para você nos contatar. Se você preferir, passa na nossa página na internet, lá no Facebook, Semeando a Boa Nova, e faz lá o seu post, curte a nossa página, a Clarissa já está colocando flechas em tempos reais. Voltamos já já.
ADC! Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais, mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Rádio Pirata é como alguém que invade o campo e atrapalha o jogo de todo mundo. De quem joga, de quem torce. Se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área, no seu dial, denuncie.
Anatel 1331.
Cartão vermelho para ela. Rádio Pirata é crime.
Com quase 20 anos ininterruptos de trabalho, a revista Merck News vem agradecer os seus leitores e apoiadores pela parceria ao longo da nossa trajetória e por hoje ser a revista mais antiga e de mais credibilidade da região. A revista Merck News, que só mostra o lado bom da vida, é uma publicação da editora Grupo Gerência. Acesse o nosso site e veja a revista virtualmente, merckneews.com.br.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas 34 minutos, retornando aqui com o Semeando a Boa Nova ao vivo pela ABC, hoje com o tema, pergunta a tema, por que gostamos de algumas pessoas e de outras não? Essa é a nossa pergunta a tema de hoje. Mas antes da gente dar continuidade aqui, eu quero perguntar para o Flávio. Flávio, a gente sabe que você é um grande tarefeiro lá do Centro Espírita Irmãos Romano, dentre outras casas, né, que você frequenta aí. Mas o Irmãos Romano tem um evento importante acontecendo hoje, não tem?
Sem dúvida, é um evento tradicional na região, nosso churrasco junino. Que vai ser
churrasco junino, não é a festa junina, churrasco junino.
É, o churrasco junino, que é muito tradicional. Nós temos a colaboração aí de várias empresas, de várias pessoas aqui na região do Grande ABC. Em especial o nosso querido Picholé, que é uma pessoa que atende, né, as nossas necessidades e lá se dispõe a nos auxiliar. Vai ser hoje no Cara Clube.
O Cara Clube.
Isso, na quadra, a partir das 19 horas. É um churrasco muito bacana, que vai um volume de pessoas da sociedade de Santo André, amigos queridos, que naquele momento a gente está junto para se confraternizar. É uma união, é um envolvimento especial, uma festa lindíssima que ocorre na nossa casa.
E onde é que fica o Cara Clube?
Fica na rua...
Capricórnio.
Capricórnio, acho que é no 53, é em frente, é a primeira.
Que vila que é?
É, Vila Guiomar.
Vila Guiomar.
Em frente é a Paz, não tem a Paz, o Tiro de Guerra, né?
Ali, Amélia Rodrigues.
Amélia Rodrigues, né? Atrás da Igreja Santo Antônio, né?
Perfeito.
E lembrando que esse churrasco para nós é muito importante, porque toda a verba, tudo que nós arrecadamos, reverte para as obras assistenciais do Grupo Irmão Romano, que realmente é o que nos sustenta, é o que nos dá a possibilidade de tocar todos os nossos projetos sociais.
Aí, Hélio, tem também uma festa junina interessante acontecendo hoje também, né?
Tem hoje, ninguém pode dizer que não vai fazer uma festa beneficente, né? Porque o Geraldo Ferreira também faz a sua tradicional festa
junina. Casa Geraldo Ferreira está fazendo hoje.
É, está fazendo hoje também. E fica aqui na rua Barão do Rio Branco, 430. Também tradicional, é uma festa também muito importante para a casa... Para o Geraldo Ferreira, porque é também uma das principais fontes, assim, né, para poder manter a instituição, né?
Uhum. A partir das 18 horas já está lá,
já tem gente lá, os convidados.
Lá, né? Muito bem. O Flávio, antes da gente continuar aqui rapidinho, a gente já sabe disso, porque você já contou em outras vezes que você esteve aqui, mas a gente não pode deixar de investigar a vida dos nossos convidados aqui, né? É uma questão de curiosidade para os nossos ouvintes, né? Conta pra gente aqui em 30 segundinhos aí, como é que você chegou no Espiritismo, hein?
O estímulo maior, eu gosto sempre de frisar isso, foi por intermédio da minha mãe, que já era uma atuante tarefeira na casa que nós frequentamos até hoje. E eu brinco que a gente veio pela dor, porque minha mãe não dava chance, né? Ela me batia para se eu não fosse no centro.
Ah, é? Você apanhava aqui mesmo.
Era uma brincadeira, mas é uma energia que ela imprimia para que a gente se mantesse nesse caminho do bem. E realmente só temos a agradecer.
Deu resultado, hein? Foi
muito
bom, hein?
Muito bom.
Muito bem. Clarissa?
A Vera Lúcia Tavares, nossa querida companheira, ela fez uma pergunta para o Flávio.
Ela diz assim: poderíamos dizer também, aqui no programa de rádio, no tema de hoje, como no Eclesiastes, há um tempo certo para tudo. Seria o caso, então, de aceitar o tempo do outro?
A Vera é uma amiga querida, atuante tarefeira também do Irmão Romano, e realmente, nós temos que ter essa tolerância, aceitar o tempo do outro. Nem sempre as pessoas estão na mesma condição, não digo intelectual ou evolutiva, mas nós precisamos, quem tem um pouquinho mais entendimento das coisas, respeitar o outro é imprescindível.
Olha, um abração para a Vera, passou na nossa página e deixou uma mensagem lá, mas a Flávia Sestari está mandando uma outra pergunta para você aqui também. Está dizendo assim, ó: obrigado, Flávia, por você ter nos ligado aqui e dado a pergunta. Essa não afinidade trazemos de vidas passadas ou isso nós adquirimos por livre escolha para um novo aprendizado?
Como falamos para a Nolita, né? Nem sempre é de uma condição da pré-existência da alma. Nós, às vezes, criamos determinadas antipatias nas relações humanas e sociais. Nem sempre podemos atribuir a condições de vidas passadas.
Marinho.
Eu queria me referir um pouquinho à questão da pergunta anterior, a questão do tempo de cada um, né? Porque eu acho que é muito importante nós termos a concepção de que nós estamos em permanente transformação, né? Muitas vezes, quando nós damos um conselho para um filho, o filho ainda não consegue elaborar aquilo por causa do tempo que ele se encontra. Mas ao longo do tempo, a sua maturidade, o seu desenvolvimento, a sua evolução, ali na frente ele vai ter experiências, vivências que talvez naquele momento, adiante um pouco, ele vai entender. Então, considerando-se que todos nós estamos sempre inseridos numa dinâmica maravilhosa, uma dinâmica abençoada de evolução, nós temos tempos diferentes mesmo, né? E aquela expressão da tolerância que o Flávio utilizou é muito importante quando nós conseguimos perceber que ainda não é hora para se fazer alguma coisa ou um momento de aguardar que adiante um pouco a pessoa entende. Da mesma maneira que Jesus entende o tempo de cada um de nós e respeita o desenvolvimento e o crescimento, porque ele sabe que em algum momento ele estará lá. Eu até acredito que a parábola do filho pródigo se refere a isso, sabe? Em que em algum momento o filho retorna à casa do pai. Se nós imaginarmos isso sobre o aspecto do desenvolvimento espiritual, nós vamos entender que quando aquilo acontece, como todos nós, né, em algum momento aderimos e estaremos aderindo a novas coisas no nosso desenvolvimento.
Aliás, e por falar em tolerância, é a palavra que o Flávio vai explicar para a gente lá no final do programa, por que ele escolheu essa palavra relativa ao tema de hoje, né?
E eu acho até que a Vera ajudou bastante, né? Como sempre, os nossos amigos ajudam bastante, né? Com essa questão de colocar a questão do tempo, é muito importante a gente refletir sobre o tempo, porque nem sempre nós estamos em condições, né, ainda de perceber isso aí. E um pouquinho de paciência, né? Aí a tolerância que entra, e a tolerância é uma coisa bastante complexa, muito mais complexa do que a gente possa imaginar, né? A gente esperar que a pessoa tenha dessa chance para que a pessoa perceba e coloque as coisas no seu devido tempo.
Tanto quanto aqueles que estão mais adiantados que nós sabem esperar por nós, né, chegarmos ali.
Perfeito. Clarissa?
Isso é um assunto bem importante, porque muitas vezes, quando alguém faz algo que nós achamos errado, ou nós nos afastamos daquela pessoa, ou nós tentamos mudar ela. Dentro do nosso orgulho, dentro da nossa... Né? Ainda dentro do nosso orgulho, nós tentamos transformar a pessoa. Isso não está na nossa função. Cada um tem seu caminho, cada um tem sua hora, cada um vai aprender no momento certo, como todos, como Deus tem paciência para o nosso aprendizado, para as nossas dificuldades. Né? E muitas vezes, querendo ensinar outra pessoa, até de uma forma violenta mesmo, prejudica os relacionamentos, traz mágoa. E não é nossa função de ensinar o outro. Nós temos que compreender os erros alheios da mesma forma que os nossos também são compreendidos pelo nosso Pai Maior.
Aliás, nós temos também os nossos protetores, os nossos mentores. A respeito disso, eu queria até fazer uma pergunta para o Flávio, essa questão dos mentores, porque de acordo com a filosofia espírita, nós temos os nossos protetores, o anjo da guarda, como dizem as religiões tradicionais, né? Esse espírito protetor, Flávio, esse mentor, ele nos abandona se nós cometermos algum erro, se nós agirmos mal?
São Luís e Santo Agostinho, numa contribuição valiosa no Livro dos Espíritos, nos mostra da importância dos anjos da guarda nas nossas vidas, do nosso guia espiritual, dos nossos mentores individuais. pela bondade divina, pelo amor de Deus, Ele posta aos nossos lados esses companheiros, esses amigos que estão ao nosso lado em todos os instantes. Porém, esse afastamento, né, ou esse abandono, como a pergunta se refere, ele não acontece desta maneira, que esse espírito acaba se magoando com as nossas más inclinações e ele se afasta de uma maneira definitiva. Uhum. Não é assim. Esse espírito ele pode se colocar um pouco de lado, porque ele entende o nosso tempo, ele respeita o nosso livre-arbítrio, mas também se entristece neste momento. Mas no momento que a gente elevar o pensamento em oração, desejando resgatar a oportunidade, rapidamente ele se volta e ele vem com muito amor, até especialmente estando ao nosso lado. Mas ele se afasta sim, porque em determinados momentos nós podemos dar mais ouvidos às más inclinações e ele nos respeita. Mas nós devemos ter uma consciência de que ele nunca nos abandona.
8h43, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Aproveito também para lembrar você que todos aqueles que ligam para cá ou acionam a nossa página no Facebook, etc., nem em contato conosco, concorre como um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. E o ganhador da semana passada foi o Geraldo, do Jardim Maringá de Mauá. Geraldo, parabéns, você pode retirar o livro na recepção do Núcleo Espírito do Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. E lembrando também que no próximo programa vai estar conosco aqui o Emerson Pacola, com o tema A Internet e a Convivência Social e Familiar. Esse é o tema do próximo programa. E hoje está com a gente o Flávio Tolini com o tema Por que gostamos de algumas pessoas e outras não? É a pergunta a tema. Clarissa, temos passagens pela nossa página no Facebook.
O Aderbal Luiz Sereno curtiu também as fotos do Flávio, os posts do programa, está aqui conectado com a gente.
Muito bom, você está fazendo os posts já lá, né? Tá lá.
Não, estou sim.
O programa está em tempo real também no Facebook. Marinho, então, tenho pergunta. Está chegando pergunta aqui da Olívia, de Santo André. Olívia, a sogra do nosso companheiro Fernando. Fernando está em outra atividade hoje e não está aqui. Mas a Olívia está. Obrigado, Olívia, pela sua ligação. Acompanhando aqui o genro, aqui na atividade do genro. Não está aqui hoje, mas ela está acompanhando a atividade que ele deveria estar, né? Deveria não, porque está em outra, né? Ele está, né? Aí ela pergunta assim: por que a falta de afinidade das sogras com os genros e às vezes horas, né? E noras, né? E vice-versa. Por que, hein, Flávio?
Dona Olivia, a pergunta é excelente.
Aliás, não é o caso dela, porque ela se dá muito bem com o Fernando, o Fernando gosta muito dela.
Né? E eu vou ter até dificuldade de responder, porque graças a Deus eu tenho um convívio especial com a minha sogra. Né? Nós tínhamos uma amizade antes mesmo da minha relação com a Gabriela. Nós éramos amigos. Né?
A Gabriela é sua esposa.
Isso. E nós éramos amigos da atividade que eu exercia profissionalmente e a gente tinha uma afinidade muito grande. Mas isso realmente acontece, né? E não é em pequeno número. Os casos principais vêm a refletir uma condição de egoísmo. Nós queremos, na condição de pais, os nossos filhos somente para nós. E nós, como os amantes, aqueles que se relacionam amorosamente, queremos esse companheiro também somente para nós. E a condição da divisão, né, o respeito entre as condições familiares impostas é muito difícil. É um aprendizado e estamos juntos em família justamente com essa finalidade de aprender esse convívio, esse respeito. É um pouco também daquela crendice popular, né, que sogra é um problema, que genro é um problema, que nora é um problema, e que nós temos que lutar muito com relação a isso. Na condição de quem se relaciona, eu tenho que olhar para minha sogra, como meu sogro, como os genitores da pessoa que eu escolhi para me acompanhar a vida toda. Eu tenho que olhar para o meu futuro genro, para minha futura nora, como para aquela pessoa que vai cuidar do meu bem mais precioso. Nós temos que ter esse cuidado, porque senão as relações ficam tão complicadas e os frutos das relações, que normalmente são os netos, que são os filhos, ficam num ambiente de aprendizado negativo e muito divididos. Imagina como que o neto vai encarar se o pai ou a mãe critica o avô, a avó. Então ele vai acabar tendo na condição daquela relação esse aprendizado. E nós temos que ter muito cuidado com essas situações. Nós precisamos nos amar, independentemente de qualquer situação, mas na condição familiar, muito mais.
Marinho.
Eu acho que é muito interessante, e um beijão para você, viu, Olívia? Você sempre trazendo aí a diferença nas perguntas que você faz para a gente. Eu acho que tem um aspecto também que é o seguinte, falando agora como sogro, né? Eu também sou sogro, né?
Pois é.
Quando nós percebemos que o casal, o genro e a filha, e a nora e o filho, têm afinidades de pensamento, quando eles pensam iguais, quando eles gostam das mesmas coisas, quando eles vão nos mesmos lugares, quando por a total afinidade as coisas estão bem, a gente acha que a nora e o genro são maravilhosos, né? Mas o dia que tem uma diferença de pensamento, quando um pensa de um jeito e o outro pensa do outro, pelas razões que o Flávio explicou, nós tomamos o partido do filho ou da filha, né? E não percebemos que o genro e a genra também pode ter sua razão, né? E daí é que começam as coisas. Agora, como é muito difícil a gente ter 100% de afinidade em tudo, né? Muito pelo contrário, nós evoluímos com os adversos. A diversidade de valores, de ideias, de princípios, de competências, de habilidades que fazem com que a gente um aprenda com o outro. Então, a coisa mais normal do mundo é nós, num casal, estarmos vivendo com adversidades das mais diferentes. E é bom que seja assim, porque um aprende com o outro. Então, nessa hora, o que acontece? Quando tem o primeiro estresse, porque a gente pensa diferente, do lado de quem que o sogro e a sogra vai ficar? É daí que vem, quer dizer. Então, quando a gente consegue, né, ter uma visão um pouquinho mais ampliada do processo evolutivo que o Espiritismo tão bem explica, que as crises, que as dificuldades são grandes oportunidades de aprendizado, nós vamos passar a ver aqueles que nos incitam à reflexão, que nos trazem muitas vezes o desconforto da gente de mudar de pensar do jeito que a gente pensa, como o grande benfeitor que a gente tem, e a gente, numa perspectiva maior, a gente vai conseguir amar todos, aceitar todos.
Flávio, o que eu acredito que é a condição do respeito das diferenças, porque eu não preciso trazer aquilo para mim, porque nós às vezes nos apropriamos daquela circunstância e nos transformamos. Nós não precisamos disso. Determinada situação que o outro vive e que ele acredita, eu devo observar, entender, mas não trazer para a minha vida, porque isso acaba me fazendo mal. E aí a gente acaba sofrendo muito com relação a isso. E essa é uma realidade dele, não é nem a questão só do tempo, mas é a forma que a pessoa entende a vida dela. E nós entendemos de outra forma, mas não podemos deixar aquela ofensa, suposta ofensa, abalar as nossas estruturas.
Clarissa?
É muito interessante isso, porque nós, igual o Marinho disse, nós evoluímos com as diversidades. Então, se quando vier uma diversidade, algo que alguém fez para mim que me incomodou, ao invés de eu me fixar no comportamento da outra pessoa e alimentar aquilo, me trazendo mágoa, revolta, raiva, eu passo a pensar, mas o que isso causou de emoção em mim? Então, talvez, será que não é isso que eu preciso trabalhar? Será que eu não preciso trabalhar mais a paciência, mais a tolerância, mais o respeito? Então, eu passo atenção para o que eu preciso e não o que o outro está fazendo. E assim, dessa forma, nós vamos evoluindo com as diversidades e com as diferenças que fazem parte da nossa vida, né?
Marinho.
Aliás, eu queria fazer um registro aqui, Toríbio.
Sim.
Nós estamos aqui hoje com a presença do Luiz Cláudio da Silva, que está aqui no estúdio, né? Que tem uma campanha maravilhosa sobre o Evangelho no Lar.
Ah, que bom.
E nós, se nós utilizarmos a prática do Evangelho no Lar exatamente como um movimento, como um instante de de aperfeiçoamento das relações na família, né, a gente pode estar dando uma contribuição para esta questão das afinidades que estão aí.
Que
né?
foi colocado
aí. Talvez a gente possa pedir para ele logo depois do intervalo, a gente pedir para rapidinho ele dar uma dica para a gente, onde é que ele vai estar na semana que vem falando sobre isso.
Minha mãe brincava sempre que o Evangelho no Lar são doses homeopáticas com efeitos cavalares.
Bom, são 8h52, vamos fazer aqui uma passagem aqui com os destaques da semana. Nós temos algum destaque aí na semana para comentar com nossos ouvintes? Alguém lembra de algum evento importante para a gente comentar aqui à luz da doutrina espírita dessa semana? Nada? Então eu quero instigar vocês aqui, porque ontem tem uma notícia muito interessante, uma notícia, a manchete era assim, ó, lá do site Terra: médico que negou realizar aborto por razão de fé é absolvido. Então, a notícia foi publicada ontem, né? E ontem aconteceu o julgamento dele, uma absolvição de um médico na Polônia, que o ano passado ele não realizou um aborto por ele desconsiderar esse fato, ele não considerar esse fato, porque a fé religiosa dele impedia ele de fazer isso, né? Ele tinha sido condenado, perdeu o posto dele no hospital e agora ele foi absolvido, a justiça polonesa o absolveu. Queria ouvir de vocês o que vocês têm a dizer aí, a convicção. Na crença que o aborto não é um ato lícito, né? Fez com que ele, apesar que na Polônia é, mas ele, a convicção religiosa, segundo a crença religiosa dele, ele disse assim, ó, eu não vou fazer o aborto, não fez. E aí?
E tem tudo a ver com o tema de hoje, que claro. É a questão das afinidades, né?
Sem dúvida. Eu, assim, acho lindo a condição das pessoas manterem os seus princípios. Não por uma questão de persistência, mas por uma questão de essência. A Federação Espírita Brasileira tem uma campanha permanente também de luta contra o aborto e que nós devemos dar oportunidade à vida. Eu queria contar uma historinha muito rápida.
Sim.
De um caso de uma gestação anacéfala. Que uma...
O que é uma gestação anacéfala?
Que o feto se desenvolve sem, em virtude da falta da capa craniana, sem o cérebro. E essa pessoa, eu acompanhei os últimos 6 meses de gestação, ela trouxe essa criança à vida, proporcionou ao casal a experiência, né, do nascimento da criança, do desenvolvimento do amor, e 4 dias depois do nascimento, essa criança veio a falecer e a desencarnar. E o amor que essa jovem gestou essa criança foi, para mim, um ensinamento tão especial que eu trago eles no meu coração até hoje. Essa pessoa acabou sendo uma colaboradora da minha empresa, o seu marido era um dos representantes de venda que nos atendia, e a gente acompanhou muito de perto isso, a hombridade, o amor que eles desenvolveram para com essa circunstância, a impossibilidade, a certeza que eles tinham de que aquilo seria praticamente impossível, eles levaram até os últimos instantes. E Deus, na sua beneficência, acabou oferecendo a eles a oportunidade hoje de ter uma menina linda também e que vive no convívio amoroso e familiar com eles.
É, mas essa situação que nós estamos nos referindo aqui a este médico, isso acontece em outras profissões também, né? É evidente, as pessoas se recusam a trabalhar, em fazer algumas coisas que são contra os seus princípios de vida, etc. Até criando um mal-estar nas suas relações com as outras pessoas, que é o nosso tema de hoje, né? E elas são convictas de que não devem fazer. Porque por princípios não deve fazer e vão a fundo nisso e mantém essa posição. É bonito isso, nessa condição ideológica, pessoal, mantendo ativo uma condição de relacionamento saudável, etc. E evitando consequências trágicas para as outras pessoas também, né? 8h55, Clarissa, temos novidades por aí?
A Rosalva, ela ligou agora do Parque São Vicente, mandou um abraço a todos da equipe.
Obrigado, Rosalva.
Jailson Evangelista e Juliana Almeida passou também na página do Face e curtiu as fotos.
Eles estão aqui com a gente hoje, inclusive, eles estão aí, estão passando. Ah, que bom, muito bom, tá aí, ó. 8h56, nós estamos aqui ao vivo, vamos fazer uma paradinha aqui no São Miguel da Boa Nova, porque o Marcelo vai fazer as inserções comerciais, mas eu vou deixar uma perguntinha pro Flávio. Flávio, de acordo com a filosofia espírita, uma pessoa má pode tornar-se uma pessoa boa um dia? Você vai responder já já no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já.
ABC!
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Oi, eu sou o Gabriel Medina. Sabia que a campanha do agasalho já começou? Você pode fazer sua doação em um dos postos de coleta. A roupa pode ser nova ou usada. O importante é que ela esteja em bom estado. Participe da campanha do agasalho e doe calor para quem precisa.
Procure o posto de coleta mais próximo em www.campanhadoagasalho.sp.gov.br. Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo.
A construtora M. Bigussi realiza seu sonho de morar bem com condições que cabem no seu bolso. O Mundi M. Bigussi é o primeiro condomínio clube da Pauliceia. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios e lazer completo, com piscina, quadra, churrasqueira e muito mais, tudo entregue, equipado e decorado. Preço especial de lançamento, à vista, a partir de R$ 199.900. Mas corra, mais de 160 unidades já foram vendidas. Visite o maravilhoso decorado na rua Camargo 790, Pauliceia, em São Bernardo do Campo. Informações 4178-5070 ou acesse mbigussi.com.br/mundi. Valor referência, edifício Tiago, apartamento 16. M. Bigussi, construindo uma vida melhor.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
9:01, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje a nossa pergunta tema: por que gostamos de algumas pessoas e de outras não? E nós vamos aqui passar o microfone para o Valdir Manente, que tem informações para dar para a gente aí sobre os acontecimentos da Seara Espírita. Temos alguma coisa aí, Valdir?
Temos sim. Bom dia, prezados ouvintes. Mês de junho é um mês de muitas festas, né? Festas juninas. Então nós vamos convidá-los para estar no dia de hoje, promovido pelo Centro Espírita O Consolador, na Rua do Bosque, na Escola Galeão Carvalhal. Eles estarão lá promovendo essa festa junina para que todos possam participar. E no próximo domingo, no Núcleo Espírita O Semeador, nós estaremos oferecendo a todos vocês, um domingo, a partir das 12:30, uma feijoada. Esses eventos que o Núcleo Espírita O Semeador realiza, visa, evidentemente, uma das coisas, estar custeando um pouco parte deste programa que levamos até vocês pela Rádio ABC. Então, Núcleo Espírita O Semeador, que fica na Rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, aqui em Santo André. Então, esses são os dois convites, fora aqueles que já foram citados. Realmente é um mês de muita festa.
Muita festa aí, né? Que coisa linda, né? Aproveita, né? Quem hoje, pessoal que vai comer pizza fora, vai em festa, vai mais no centro hoje, ajuda.
E tem mais festa que nós vamos anunciar no próximo.
Tem mais, está lotado de festa. O Ed está falando aqui, sim, nós estamos. A Clarissa vai colocar na nossa página no Facebook todas essas festas todas aí.
Vamos inserir no Facebook.
Semana Boa Nova vai ter uma página só de festas lá hoje. Só falar disso. Falar em eventos, eu quero convidar você que está na nossa audiência. Todos os sábados, a partir das 13:00, nós temos aqui na Rádio ABC o programa Encontro com Divaldo Franco, um programa maravilhoso, conduzido pelo nosso companheiro Miguel Sardano. Aliás, um abraço para ele estar na nossa audiência. Todos os sábados, às 13:00, aqui na Rádio ABC. E hoje nós estamos aqui recebendo com muito carinho o nosso companheiro Luiz Cláudio da Silva, que tem um trabalho muito bonito, né, Luiz? Conta pra gente que trabalho é esse que você faz, Luiz.
Nosso bom dia a todos, né? Nós temos o prazer de divulgar a campanha de Evangelho Lá no Coração, em nome da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. É um trabalho que nós viajamos, estamos visitando as cidades, propagando, sugerindo, né, incentivando a prática do Evangelho Lá, que nada mais é do que oração em família. Então nós estamos incentivando aos dirigentes, principalmente dos centros espíritas, que deem uma atenção especial, que se preparem para ensinar a família, incentivar a família, e principalmente família com criança pequena. E queríamos que os dirigentes também se preparassem para orientar as famílias a fazer evangelho lá com criança de 2, 3 anos, que não para quieta.
Então, e as pessoas dizem que não pode, né? Não faz não, criança não pode participar. Como não pode participar de Jesus, não é, Cláudio?
Inclusive tem no livro, Gestação Sublime Intercâmbio, né, do Dr. Ricardo de Bernardo, tem uma das lições do livro, chama-se Prece e Evangelho no Lar na Gravidez. Isso é muito importante. Então a criança já tem que nascer no ambiente no qual ela se sinta bem, com o Evangelho no Lar. Certo. Então, temos inúmeros.
Agora, eu acho, Cláudio, veja, você esse trabalho seu é um trabalho meritório, né? Você já faz ele há quanto tempo?
Uns 20 anos.
20 anos, é um trabalho maravilhoso. Eu acho que o Evangelho no Lar, é como você colocou muito bem o caso da gravidez, mas tem outras situações também, né? Por exemplo, a família passa naquele momento, algum componente da família passa por uma necessidade especial ali, está com um problema de emprego, um problema de relação social conflituosa, ou está passando por uma situação muito boa também, né? Está ali bem empregado, precisa manter aquela condição social interessante. O Evangelho dá essa sustentação, não dá?
Oh, sem dúvida, é um meio pelo qual nós podemos assim contar com a sintonia do plano espiritual, dos espíritos responsáveis pelo Evangelho Lá, que estão ajudando a família, aquela equipe de espíritos cuidando da família na hora do Evangelho Lá.
Deixa eu perguntar uma coisa para você, uma curiosidade, né? Eu sou muito curioso. Eu ouvi dizer uma vez que a espiritualidade, eu não sei, eu queria que você explicasse isso para a gente, a espiritualidade, quando a família está fazendo o Evangelho no Lar, eles mandam lá amigos do plano espiritual que podem, inclusive, tirar doenças que poderiam acontecer com os componentes da família, se estiver, claro, dentro do mérito, dentro do plano reencarnatório, etc. Isso acontece mesmo, é verdade isso?
É, porque a equipe espiritual, ela tem uma responsabilidade muito grande, tem uma preocupação que eu considero assim excessiva com o Evangelho Lá. Então, quando a família está reunida, certo? A espiritualidade está tendo condições de colaborar. Então há uma abertura que os bons espíritos estão adentrando aquele lar.
Uhum.
E levando Jesus junto.
Muito bom. E se alguém,
tudo é possível.
E se alguém tiver interessado nesse trabalho que você maravilhosamente faz aí, Cláudio, como a pessoa faz? Entre em contato com você.
É, meu e-mail, né, Luiz Cláudio da Silva, Luiz com Z. Então é Luiz Cláudio da Silva, @uol.com.br.
Tá, Luiz Cláudio da Silva, Luiz com Z.
Luiz com Z.
@uol.com.br. A Clarissa está colocando isso lá, vai colocar no Face também.
E gostaria de aproveitar a oportunidade e destacar que a divulgação de três livros que nós estamos fazendo para destacar bem a importância do Evangelho no Lar. Um deles, que é da Surical da Schubert, é Obsessão e Desobsessão. Por que, que estamos falando desse livro? Porque tem um dos capítulos tem o Evangelho no Lar.
Uhum.
Como algo assim muitíssimo importante na prática do problema em si, da obsessão na família. Se o lar não estiver perfeito, ela pode ir no centro e sair de lá muito bem, mas chega em casa o ambiente não está acessível, então, consequentemente, o que foi feito no centro poderá ser neutralizado.
Perfeito.
E um outro livro também que nós estamos sugerindo para que consta o Evangelho no Lar, tem um capítulo falando a respeito, que é Mediunidade e Obsessão em Crianças. Esse é um tema que os dirigentes de centro deveriam analisar a possibilidade de implantar. Eu convidar alguém para falar a respeito, inclusive a própria Sueli Calda Schubert. Ela pode vir falar o que vem a ser obsessão infantil. E o Evangelho no Lar é o principal no atendimento dessa criança.
Uhum.
Certo? E o outro livro também chama-se Desobsessão, do André Luiz, que tem um capítulo do Evangelho no Lar. Então nós estamos sugerindo esses livros para destacar a necessidade e a importância do Evangelho no Lar junto à família. E temos inclusive nós temos uma palestra que gostaríamos de sugerir, de divulgar, tem por base o livro Mensageiros, com imagens. Então tem os espíritos atuando. Então durante o comentário da Dona Isabel, da leitura que foi feita, o espírito colaborando, exatamente o que acontece na
Muito bom. Ok, Cláudio, parabéns pelo seu trabalho novamente. Obrigado por você estar com a gente aqui hoje, nos avisando, dando informações para o nosso ouvinte a respeito dessa questão do Evangelho no Lar. A Juliana está colocando, a Clarissa vai colocar lá na nossa página no Facebook indicações de como as pessoas fazem para entrar em contato com você. Muito obrigado.
Inclusive, aproveitando, amanhã nós vamos estar no Centro Espírita Mensageiros, lá do Riacho Grande. Maiores informações, estamos à disposição.
Muito bem. Luiz Cláudio da Silva, Luiz com Z, @uol.com.br. O Marcelo, obrigado a você. O Marcelo do Jardim Irene ligou pra gente aqui. O Marcelo, muito obrigado pela sua ligação. Disse que o tema de hoje, né, que o tema de hoje é por que gostamos de algumas pessoas e de outras não. É uma pergunta tema. O tema de hoje é muito bom e gostaria de parabenizar a equipe e mandar um abraço a todos do Semana Banova e também aos moradores do Jardim Irene, tá? E o Cafu também era do Jardim Irene, né? 100%. Aí ele era 100%, né? 99, e eu quero lembrar você que no sábado que vem nós vamos falar aqui sobre com o querido companheiro, o Pacola, vai estar com a gente aqui falando sobre a internet e a convivência social e familiar. E o Flávio Tolini está com a gente hoje falando sobre por que nós gostamos de algumas pessoas e de outras não. E depois ele vai explicar para a gente por que ele usou a palavra tolerância para se referir ao tema de hoje. Flávio, eu tenho deixado uma pergunta para você. Que, de acordo com a filosofia espírita, uma pessoa má pode se tornar boa um dia?
A resposta é sim, claro e evidente. Esse é um dos princípios da doutrina e das finalidades da nossa existência. Todos nós partimos de um princípio e temos não um fim, mas um caminho a perseguir. Segundo o livro dos Espíritos, Kardec nos elucida que de átomos a arcanjos. E aí nós temos que pensar em que estágio desse caminhar nos encontramos. Porém, uma preocupação e uma reflexão que todos nós devemos ter, não só pela condição evolutiva ou involutiva, mas a condição estacionária. Muitas pessoas, e mesmo nós, às vezes nos encontramos em circunstâncias de estacionar. Segundo o que nos orienta, nós não evoluímos, mas nós temos essa situação de estarmos estacionados num comodismo, numa zona de conforto, não querendo procurar o processo de melhora, de evolução. Acabamos, por uma teimosia ou por alguns outros motivos, nos firmando em determinados estágios da nossa vida e não querendo de forma alguma avançar. É um cuidado, é um trabalho que todos nós devemos realizar para sairmos dessa zona de conforto e atingirmos esse nível de angelitude que é proposto e é possível a todos nós.
Agora, Marinho.
E aí é que entra a importância daquele que pensa diferente da gente.
Sim. Né?
Aí é que entra a importância daquele que, de alguma maneira, vem nos cutucar, não é? Para que a gente possa, vem nos provocar, né? Vem nos desafiar, muitas vezes, para que a gente possa sair desse comodismo, desse padrão mental, dessa zona de conforto que a gente tem.
E eu queria, nessa linha que vocês estão colocando aqui, de pensar, de nós criticarmos os outros, nós não nos relacionarmos bem com as pessoas que pensam diferente da gente, isso você colocou agora, queria perguntar para o Hélio se existe alguma consequência, Hélio, espiritual, quando nós criticamos muito os outros e exigimos que eles pensem, que eles ajam de acordo com a nossa maneira de ser ou de pensar. Tem consequência espiritual para nós e para eles também isso, Hélio?
Tem muita, né? E, aliás, isso foi uma das preocupações de Jesus por ocasião do Sermão do Monte. Isso fez parte de uma das partes do Sermão do Monte, quando Jesus falou que nós temos que tomar muito cuidado, né, com julgar, né? E porque na hora que você quer que alguma pessoa faça alguma coisa como você está fazendo, aquilo que você acha certo, e se exige que a pessoa faça, ou você interaja, você dificulta até a caminhar de outras pessoas, dentro da família, nas associações, em clubes, em qualquer lugar, no seu trabalho, que as pessoas, todas elas façam como você está fazendo, você acaba, de alguma forma, se responsabilizando pelo ato dessas outras pessoas, né? Como naturalmente é quase certo que ninguém está completamente certo, né? Por mais certo que esteja, né? Por um momento, mas você não está completamente certo, você estará realmente podendo estar colaborando de alguma forma para que outra pessoa não cresça, né? Você até de alguma forma segurando a pessoa, às vezes num certo ponto, inibindo o crescimento de outras pessoas. Isso acontece muito, inclusive, com os filhos, né? Na educação dos filhos e na relação com os nossos amigos. Você impõe condições severas para que as pessoas se relacionem com você, certo? Severa seu ponto de vista, que você tem que ser igual a você, senão para você não serve. Então você, com isso, você aproxima de você as pessoas que se acomodam naquela situação, não te ajudam em nada e você dificulta o crescimento de outras pessoas.
Flávio?
E aquela velha história, né? Vemos o argueiro no olho do outro e não vemos a trave em nossos olhos.
A palavra argueiro significa o quê? Explica para o nosso ouvinte.
O cisco.
Cisquinho. Cisco olhando, nossa, está com um cisco no olho aí. Mas e não vê vemos... que no nosso tem um ciscão. Né?
Exatamente.
O negócio tampando tudo lá. Né?
Os mais antigos falaram que o macaco sente-se o rabo e olha o rabo do outro, né?
Essa frase é importante. Como é que é, Hélio? O macaco
sente-se o seu rabo e fica olhando o rabo do outro.
Não colocar isso na internet.
Não, né? Mas é importante, fala, os antigos falavam assim, né?
Esse é o nosso companheiro.
Traduzindo isso assim, não há.
A gente fica olhando os outros e não olha o nosso.
E não, né? Olha a gente.
Falar nisso, eu queria que você explicasse pra gente por que é que muitas vezes nós somos mais tolerantes com os erros de um familiar querido, blá, 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 e nos revoltamos com o mesmo erro cometido por outra pessoa.
Aí,
não tem nada a ver com a nossa família.
Aí é conveniência, né? É a conveniência de você, porque naturalmente que, de alguma forma, que ainda não se explica muito bem, nós achamos que as responsabilidades da nossa família, que nós fazemos parte de uma família. E fazemos parte de uma família que nós somos também julgados pelos sucessos e pelos insucessos dessa mesma família, né? Dessa tradição, dessa linhagem, dessa coisa toda. Isso não ocorre só com família, ocorre até com grupos que as pessoas pertencem. Por um time de futebol que ela torce, né? Ou por um partido político que ela se afilia, pela religião em que ela faz parte, né? Então ela acha que o sucesso e os insucessos das pessoas que fazem parte daquele segmento é o sucesso dela. E que os insucessos também são os insucessos dela. Então ela tem uma tendência a encobrir todos os erros possíveis e imagináveis daquele grupo, porque ela acha que isso não reflete nela também. Porque alguém fala, olha, vamos supor, você é espírita, aí fala, olha, um espírita roubou ali na esquina, aí você vai, se você quer se defender, fala, não, não, ele não roubou, não, ele pegou, né? Você vai aliviar o processo, e enfim, você vai justificar o ato, porque você imagina que vai pesar sobre você também, por você fazer parte daquilo lá, né?
E queremos preservar o nosso terreno, né? Isso é uma condição natural da defesa, dos mecanismos que nós nos utilizamos para querer proteger aqueles que são nossos afins. Porém, a gente tem uma certa cegueira com relação a essa situação. Nós acabamos sendo muito intolerantes para com o outro e achando justificativas diversas para os mesmos erros, para as mesmas problemáticas, mas não vendo a condição na essência, como o problema, como a circunstância.
Esse orgulho, o orgulho de família, o orgulho de sobrenome, né? O orgulho de classe, essas coisas todas, fatalmente acaba sendo um empecilho para a evolução da pessoa, né?
Bom, 9h17, nós estamos aqui ao vivo na ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do programa tem o gentil oferecimento da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas e Editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Nós estamos aqui ao vivo. Hoje você liga para cá. Hoje a pergunta, a tema é por que gostamos de algumas pessoas e de outras não. Você liga para cá no 44-35-9020. Ou você liga também no 997-666-555, onde você pode fazer chamadas também por WhatsApp. Pode mandar mensagens no WhatsApp. A Juliana, o Jailson, o Valdir e o Danilo estão acompanhando as suas mensagens. Se você preferir, passa no e-mail, programa sbn@gmail.com. Ou dá uma passadinha na nossa página no Facebook, Semeando a Boa Nova. Clarissa está acompanhando a página, o e-mail está lá e está postando, né? Está colocando tudo lá para você a respeito do programa de hoje. Nós estamos aqui recebendo uma pergunta do Adalberto de Guaranazes. Adalberto, muito obrigado pela sua ligação, nos ajudando aqui a fazer o Semeando Boa Nova. E ele diz assim, a adversidade que sentimos por outra pessoa, pode ser que exista essa reciprocidade, Marinho? Pode ser que seja de lá para cá também? Não só de nós para a pessoa, mas da pessoa para nós também?
Sem dúvida. Quando nós estamos aqui falando que o que nós sentimos de adversidade, o que nós sentimos de contrariedade com relação aos outros e o dever que nós temos de aceitá-los, é exatamente por isso, é pelo tempo que os outros nos aceitam nas coisas que nós não temos, né? Certa vez, eu vou até tomar a liberdade de estender um minutinho aqui.
Sim.
Nós estávamos participando de um grupo espírita, né? Nesse grupo teve a oportunidade de fazer uma visita ao Uberaba, ali com o grande médium Francisco Cândido Xavier, né? E esse assunto saiu da mesa ali na hora que nós estávamos conversando com ele, né? E saiu o assunto de que até mesmo no seio das organizações religiosas existem pensamentos e ideias diferentes, né? Quer dizer, que é normal, porque as pessoas pensam diferente, né? E o Dr. Bezerra de Menezes, espiritualmente presente ali, transmitiu uma mensagem para o grupo naquele momento, né? Dizendo que nós temos a obrigação de nos tolerarmos mutuamente, né? Pelo tempo que o Cristo tolerou a nós e aguardou o nosso tempo na questão, né? E isso não é uma coisa que existe apenas em todos os grupos, todas as agremiações religiosas, né? E ele faz uma referência assim, né? Inclusive na mensagem, ele diz que ainda não existe notícia na face da Terra de qualquer célula verdadeiramente cristã que esteja 100% em harmonia, né? Por causa disso, porque as pessoas de alguma maneira estão se identificando com suas coisas, né?
Marinho, eu vejo essa circunstância, né? E aí a gente pode reflexionar um pouco. Assim, é aceitável, nós buscamos uma compreensão dessas divergências, porém não é o melhor caminho. porque nós temos uma lei, nós temos uma orientação vinda de Jesus, trazida pelo Espiritismo com uma luz, uma claridade, uma explicação tão simples, e nós não nos firmamos nesses preceitos, nós não buscamos essa essência filosófica e acabamos agindo de maneira individualista, fugindo, né, de todo o conceito principal e dos objetivos que nos unem.
Egoísmo, né, Flávio?
Esse egoísmo é muito triste. Então, quando numa agremiação, numa entidade religiosa, num núcleo onde as pessoas se cotizam para o bem, isso deve ser combatido. Nós devemos ter energia para que isso não se instaure nesses ambientes, porque esses são os pilares que dão a sustentação para toda uma sociedade. Como que um assistido chega a uma casa espírita, a um núcleo religioso, e vê que tem uma intolerância entre os seus dirigentes, entre as pessoas que estão ali, a propósito do bem?
Ou numa igreja evangélica, ou
numa outra crença qualquer. For,
né? Então nós temos que observar, principalmente aqueles que detêm a missão da colaboração nestas entidades, de se tolerarem, de se amarem e de colocarem em prática os ensinamentos ofertados por Jesus. Quando na pergunta anterior nós vemos que nós temos o privilégio de ter Jesus Cristo como guia e modelo, é uma responsabilidade que é imposta a todos nós, que nós não devemos negligenciar. E isso eu coloco de uma maneira muito inteligente e eu brinco com o meu dirigente. Falei, você estando certo ou errado, porque eu também já tive problemas, nós já tivemos divergências de opiniões, eu vou fazer de tudo para que isso dê certo. Porque a gente não sabe, de acordo com o tempo de cada um, com a orientação espiritual ou com a necessidade que é premente naquele momento, o que, que deve ser feito. E eu deixo me levar pelas minhas ideias, pelos meus pensamentos, e pode ser que amanhã mais tarde eu possa me arrepender. Então nós precisamos ter um cuidado especial com relação a esse tema.
Eu até queria sugerir ao Turibio que pedisse que eu falasse sobre a palavra que ele...
A tolerância.
Que eu queria falar uma coisa sobre isso aí. Eu não queria falar antes, de repente...
Mas você quer que ele fale agora?
Não fala, então, fala. Explica para nós ouvir.
Por que você falou tolerância?
Porque você... Então, antecipando. Então, por que você usou a palavra tolerância ao se referir ao tema de hoje, que a pergunta tema é por que gostamos de algumas pessoas e de outras não? Por que você usou a palavra tolerância?
Eu vou dividir o meu tempo de resposta com o Hélio, né? Porque...
eu vou só sugerir uma leitura.
Porque, assim, nós temos que ser mais tolerantes para com o outro e somos carentes da tolerância do outro para conosco. Eu acho que essa aceitação, esse respeito das nossas diferenças é muito importante. A minha colocação é muito simples e demanda ainda muito exercício e é um aprendizado muito valioso. Eu respeitar, eu tolerar, vai além. São atos de amor que temperam o respeito e as relações especiais. Não só eu para com o outro. Eu acho que somos muito mais necessitados da tolerância do outro para com as nossas imperfeições.
Perfeito. Hélio, você queria falar alguma coisa sobre a tolerância?
Eu sugeriria, né? Porque nós começamos ontem lá no nosso grupo mediúnico a estudar o livro Ave Luz. Conforme
que
lá,
bom.
Lembra que nós falamos
disso? Falamos disso.
Começamos ontem. E a primeira lição do livro Ave Luz é tolerância.
Ai, que beleza.
É a primeira lição, é tolerância. E ontem estudando essa é por isso que está fresquinho aqui na minha cabeça, né? Estudando essa lição que está lá no livro, essa passagem do livro, e Jesus, quando fala com Tiago a respeito da tolerância, ele fala, eu quero sugerir que todos aqueles que têm acesso a esse livro, Ave Luz, que leiam, né, esse capítulo do livro sobre tolerância, porque é muito importante conhecer, porque Jesus ali, ele foca um ponto da questão, por que que nós temos dificuldade de tolerar, que é muito importante que a gente entenda, né?
Muito bom.
Porque você sai de uma posição de harmonia com o teu pensamento, você está harmonizado com um pensamento seu, que você acha que é certo, né? E quando você tem que tolerar o pensamento do outro, você tem que tolerar um estado desarmônico. Certo? Você sai de um estado harmônico para tolerar um estado desarmônico do outro, certo? E por isso que é daí a dificuldade. Enquanto você não conseguir entender esse estado desarmônico do outro, você não consegue exercer exercer a tolerância.
E estarmos menos armados, né? Estarmos menos na defensiva. Nós precisamos estar um pouco mais abertos, o coração preparado para receber isso.
Clarissa?
Ah, para complementar a resposta tão bem elaborada dos dois, eu queria ler uma pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec fez aos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? O amor e a caridade são complementos da lei da justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que não seja possível e que desejamos que nos seja feito. Então, a caridade não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate dos nossos inferiores, iguais ou semelhantes. Ela nos manda ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência.
É a caridade não material, né, Clarissa? Exatamente. Muito bem colocado aí. Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu gostaria de, a propósito dessa questão de diferenças de entendimentos, a aceitação, a tolerância, a aceitação, registrar um fato aqui que recebemos recentemente essa informação, mas existe uma associação nos Estados Unidos, formada essencialmente por católicos, protestantes, evangélicos, não é? E todos os anos eles premiam um livro que consideram ser o livro do ano que melhor expressa o pensamento cristão. E agora, neste ano, o livro que foi eleito por unanimidade por este conselho de católicos, evangélicos, não é? Esta associação tem um nome que é Illumination Book Awards.
Eles Illumination eleitam... Books, Awards.
Books Awards. São prêmios de livros que iluminam as pessoas, né? E o livro que eles elegeram este ano, por um ano, foi o livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier.
Pão Nosso? É. Olha, que coisa linda.
O livro foi traduzido para o inglês, né? Ele está disponível nos Estados Unidos. E esse livro chegou às mãos deste grupo, não é? E eles elegeram como o livro do ano que melhor expressa o sentimento cristão, o pensamento cristão. Talvez a gente pudesse pedir até para o Flávio, para falar um pouquinho sobre o Pão Nosso, qual que é o conteúdo dele, para que o nosso ouvinte, né, principalmente aqueles não espíritas, evangélicos, o que, que significa esse livro?
Olha, eu... Marinho, assim, só complementando antes que eu perca da minha mente a resposta. Essa união e as religiões se cotizarem para o bem, eu acho que é um princípio especial para a solução de vários problemas no mundo. Eu acho que várias frentes religiosas, e todas elas cristãs, e aí é um ecumenismo, se faz extremamente necessário. Eu acredito plenamente nisso. Trazendo até uma contribuição, eu fui convidado por uma amiga para um desafio. E essa amiga não professa a mesma fé religiosa do que nós. E o desafio me dizia assim, que nós publicássemos por 7 dias trechos bíblicos, né, que trouxesse uma contribuição para o meio que nós estamos. E eu fiquei muito satisfeito com aquilo. Muito, muito mesmo, porque veio um convite de uma irmã de outra filosofia religiosa. E isso a gente mostra que nós estamos unidos por os propósitos do bem. A contribuição que o livro nos oferece e o Pão Nosso é o alimento. É o alimento espiritual, o próprio título já nos dá. E é o complemento de todas as anunciações crísticas, as luzes e orientadas pelos bons espíritos. É uma obra complementar da doutrina, vem de encontro a um auxílio para a compreensão do Consolador Prometido anunciado por Jesus. É um livro excelente, não precisa se ler do cabo ao rabo, a gente pode... analisar os capítulos, nós podemos fazer de outras formas, e é uma leitura extremamente agradável.
Maria. Apenas um temperinho no que foi colocado aqui, não é? É um livro que temos mensagens escritas pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia, da mediunidade Francisco Cândido Xavier, sobre versículos e capítulos do Evangelho. São comentários sobre versículos e capítulos dos evangelistas e dos Atos dos Apóstolos também, né?
É, que mostra então, todas as cartas de Paulo.
Então, e é uma série de livros, não apenas o Pão Nosso. Temos o Vinha de Luz.
E
temos,
são pérolas diárias, né? Por isso pérolas
diárias. São pequenas, né, mensagens sobre cada passagem.
O Emmanuel só faltou colocar no título, né? De cada dia, né? Porque é o Pão Nosso para ler todo dia mesmo, né? Aliás, o livro está disponível na internet, viu? A Clarissa já localizou lá uma edição.
É, o nome Pão Nosso significa é o pão de cada dia, né?
Muito bom. Nós vamos ter que fazer uma paradinha aqui agora, porque o Marcelo vai fazer as inserções comerciais. Vou deixar uma pergunta para você aí, Flávio, do nosso retorno. Um ouvinte ligou aqui, não se identificou. Um abraço para ele, obrigado por ter colocado a pergunta. Ele diz assim: meu irmão tinha uma amizade de 20 anos, mas eles brigaram e não se suportam mais até hoje. O que, que pode ser feito para ajudá-los além de orações? Você vai responder já já. E também, depois do intervalo, o nosso jogo rápido. Então, você não muda de emissora não, fica por aqui que nós vamos voltar já já.
ABC. A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Continue na ABC!
Daqui a pouco
tem mais. Todo sábado a partir das 10 da manhã você ouve o programa Causas Nobres.
Olá pessoal, eu sou Antônio Dalto, eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados com o programa Causas Nobres.
Restaurante Feijão de Corda Diadema, o melhor da comida típica nordestina do ABCD e região. Variedades em peixes, carnes, aves, massas e saladas. Pratos executivos de segunda a sexta, a partir de R$12,90. Música ao vivo, sexta, sábados e domingos. O Restaurante Feijão de Corda Diadema fica na Avenida Antônio Piranga, número 857, no centro de Diadema. Reservas especiais no 4054-2402 ou no 4054-4155. Você pode também acessar o facebook.com/restaurantefeijãodecordadiadema. Restaurante Feijão de Corda Diadema.
A melhor opção de pós-graduação em gestão de negócios de saúde chega ao ABC. O curso de especialização mais completo do mercado, fruto de parceria da Fundação do ABC com a Fundação Dom Cabral, primeiro lugar em 2014 entre as melhores escolas de negócios da América Latina, uma das 50 melhores do mundo no ranking do Financial Times. Médicos, economistas, administradores e profissionais interessados em ocupar cargos de direção em serviços públicos e privados não podem perder esta oportunidade. Mais informações: www.fuabc.org.br ou ligue 2666-5498. Pós-graduação em gestão de negócios com ênfase em saúde. Seu futuro profissional passa por aqui.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta a tema: por que gostamos de algumas pessoas e de outras não? E antes de dar continuidade aqui, vamos passar o microfone para o Valdir Manente para que ele nos dê informações de acontecimentos na Seara Espírita, que tem um monte hoje aí, né, Valdir?
Hoje eu não estou convidando vocês, prezados ouvintes, para nenhuma palestra. Estou convidando vocês para a festa do Juninas. Então nós temos José, Sociedade Espírita José Domingues Bueno, na Rua das Pitangueiras, 471, a partir das 19 horas, no bairro Jardim, uma festa junina.
Que beleza.
E também na creche Amélia Rodrigues, na Rua Silveiras, número 17, na Vila Guiomar. São dois locais até um próximo do outro, né?
Que
José
Domingues
Bueno e a creche Amélia Rodrigues. Tem festa.
Um vai ouvir a quadrilha do outro, né?
É, se for um pouquinho mais do lado lá, tem o Cara Clube, ele vai estar lá, o Irmãos Romano também. Tudo no mesmo bairro, né? O bairro
coisa hoje. Os fogos vão se confundir.
E hoje é dia de Santo Antônio e a igreja de Santo Antônio também tem festa junina.
Maravilha, vamos soltar fogos aí. Aliás, só um detalhe curioso, né? Só uma curiosidade para o nosso ouvinte. Esses eventos que nós estamos anunciando aqui são todos, absolutamente todos, beneficentes. Eles ajudam as casas espíritas, né? Angariam fundos. Então, isso é importante. Não é porque é festa, quer fazer festa, não. Não é, ninguém vai lá para encher a cara, não, ficar bêbado. Não é isso, não. Era o contrário.
Como é o propósito da nossa feijoada no espírita, o semeador no próximo domingo, isso. Não amanhã.
No outro domingo.
E reverte, evidentemente, para obras assistenciais, para custear o...
Exatamente, tudo beneficente. E isso demanda trabalho. Ontem, só uma curiosidade, ontem, hoje nós vamos ter a festa junina que o Hélio já anunciou aqui, lá no Geraldo Ferreira. Ontem, eu conversei com o Toninho, com a Deolinda, já estavam trabalhando lá, montando tudo lá. Pô. Então, esse trabalho tu começa um ou dois dias antes e vai mais um ou dois dias depois da festa, não é?
E no Consolador, minha esposa, nessa altura, está lá ajudando também.
É tudo voluntário. E você está aqui, depois você vai dormir em casa. Não vai para casa dormir, não vai, Valdir, hoje?
Vou.
E ela está trabalhando lá, né? São 9h38, nós estamos aqui ao vivo, Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta tema: por que gostamos de algumas pessoas e de outras não? Ô Flávio, antes da gente ir para o jogo rápido, o nosso ouvinte que não se identificou mandou uma pergunta aqui para a gente e disse assim: ó, meu irmão tinha uma amizade de 20 anos, mas eles brigaram e não se suportam mais. O que pode ser feito para ajudá-los além de orações?
Primeiro, um dos lados, né, tem que ceder. Um dos lados precisa ter mais tolerância e tentar entender os motivos que culminaram essa separação abrupta de uma amizade tão bela e tão bonita de 20 anos. Eu tive uma situação muito parecida com o meu irmão, por um motivo social de uma empresa que nós tínhamos, e o quanto isso é dolorido. Mas chegou um momento que nós tivemos que sentar e gradativamente tentar, de alguma forma, retomar esse processo de amizade, de amor e de relação. Eu acho que esses irmãos devam, de alguma forma, tentar se reunir em uma outra oportunidade, mesmo para que não for da mesma forma que era no passado, não fique essa mágoa, esse ressentimento, né? Essa herança negativa com essa separação e com essa discussão.
Perfeito. 9h39, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido. Perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos começar com a Clarissa aqui. Clarissa, como ensinar os filhos a amarem ao próximo?
Incentivando eles a respeitar a diferença, a tolerar e compreender aqueles que não pensam como nós.
Flávio, o que significa amor incondicional?
sem condições, sem impor nenhuma situação. Amar por amar.
Hélio, por que algumas pessoas gostam de outras pessoas e depois passam a não gostar mais, sem motivos aparentes?
Por ter sido contrariadas, né, nas suas expectativas, né?
Uhum. Clarissa, no plano espiritual, entre os espíritos lá também existem afinidades e distanciamentos?
Claro, existem, da mesma forma que aqui no plano material também, né? Da então, importância.
Um espírito que não gosta do outro lá também pode acontecer isso.
São espíritos afins, né? Que se afinizam de acordo com o seu padrão vibratório, de acordo com seus pensamentos.
Flávio, de que forma as casas espíritas atuam de maneira a possibilitar o entendimento entre as pessoas?
As palestras públicas, a orientação fraterna e promovendo sempre, pelo exemplo, as relações boas e amorosas.
Hélio, de que maneira a prática do Evangelho no Lar pode favorecer a união das pessoas, da família ou reatar laços interrompidos?
Pela prece, pelo estudo que é feito na noite, né, e as orientações que chegam, a possibilidade que os espíritos têm de interagir com eles, e eles interagirem entre si também.
Clarissa, pergunta de casca de banana para você aqui, ó. As pessoas das quais nós não gostamos podem nos ensinar algumas coisas?
Com certeza.
Coisas?
Muito. Elas nos ensinam a desenvolver o que ainda falta em nós aprender. Por exemplo, a falta de paciência, a falta de tolerância. É uma oportunidade abençoada no nosso caminho de evolução.
Flávio, os nossos mentores, por nos ajudarem, eles recebem alguma recompensa por essas ações? Tem um salário lá ou não?
Seria uma boa, mas...
na
verdade, o que nós entendemos é que eles são beneficiados na senda evolutiva.
Uhum. Bom, agora uma pergunta para todo mundo aqui, Hélio. Uma dica para alguém que nesse momento, um ouvinte nosso aqui nesse momento, está com dificuldade de se reconciliar com outra pessoa.
Que ele exerça a tolerância, que ele procure saber exatamente o que é tolerância, né? E ele procura ver que é a necessidade que ele tem de entender o tempo dele, o tempo do outro, né? E fazer uma autoanálise de si mesmo, né?
Clarissa, uma dica para o nosso ouvinte que nesse momento está com dificuldade de se reconciliar com outra pessoa.
Compreender, né, essa pessoa, tentar compreender que ela precisa do nosso respeito, do nosso amor, da mesma forma que nós também temos os nossos defeitos e as nossas dificuldades e também precisamos da compreensão do nosso próximo.
Flávio, uma dica para alguém que neste momento está com dificuldade de se reconciliar com outra pessoa.
A prática e o exercício do perdão.
Legal. Muito bem, está aí encerrado o jogo rápido. Então, são 9 horas e 42 minutos. Estamos aqui ao vivo pela ABC, Semeando Boa Nova, com a pergunta tema de hoje: por que gostamos de algumas pessoas e de outras não? Lembro também que esta meia hora aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, 4451-7950, e também da Farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Calêndula, a Farmácia Calêndula, você entra em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Convido você a ligar para cá no 4435-9020, 997-666-555, ainda dá tempo de você ligar. Nesse último telefone você pode mandar mensagens WhatsApp, 997-666-555, e o Danilo, a Juliana e o Jailson estão lá aguardando a sua ligação. Quero lembrar também que a semana passada nós tivemos o ganhador do livro foi o Geraldo do Jardim Maringá de Mauá. Parabéns, Geraldo, que todos aqueles que ligam para a gente ou entram em contato conosco concorrem a um brinde. E esse brinde, aliás, é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, do bairro de Ipiranga, em São Paulo, né? E o Geraldo pode retirar o livro dele na recepção do Núcleo Espírito do Semeador, todas as quartas-feiras, das 20 às 21h30, e hoje, inclusive, a partir das 10 às 11h30. Acabou o programa, pode ir lá buscar o livro. Rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. No sábado que vem vai estar com a gente aqui o Pacola falando da internet. A internet e a convivência social e familiar. E hoje está conosco o Flávio Tolini, atuante tarefeiro do Grupo Espírita Irmãos Romanos de Santo André, com a pergunta tema: por que gostamos de algumas pessoas e de outras não? Flávio, Jesus pediu que amássemos até os inimigos. Isso é mesmo possível, Flávio? De que maneira vou amar inimigo?
Nós temos uma impressão que nós devemos ter pelos nossos desafetos ou pelos nossos inimigos o mesmo amor, a mesma afeição que temos pelos nossos amigos, as pessoas que nos são caras. É um processo. Não adianta tentarmos do dia para a noite mudar os nossos conceitos nas relações com outras pessoas. Mas é um exercício, é como falávamos da tolerância. Existe a necessidade e é possível perfeitamente amarmos e compreendermos essas pessoas que não nos são caras.
Clarice, é possível definirmos uma causa para a nossa dificuldade de bem convivermos com quem pensa diferente de nós? Olha que interessante, né? Dá para a gente encontrar uma razão pela qual a gente tem dificuldade de conviver com pessoas que pensam de maneira diferente da gente?
Uma causa é nosso velho conhecido orgulho, né, que impede com que nós aceitamos o diferente, achamos que só o que nós fazemos é certo e aquilo que a gente acha que é errado, nós queremos transformar, modificar, muitas vezes com mágoas, ressentimentos, com raiva. Uhum. Né, a partir do momento que a gente vai tentando ser mais fraterno, ter mais tolerância, a gente vai destruindo o egoísmo, o orgulho, né, e vai caminhando aí na senda do progresso.
Hélio, por que que às vezes um casal deixa de se amar? Tem recuperação para uma situação como essa, Hélio? Já que nós estamos falando de por que que a gente gosta de algumas pessoas e outras não, o casal começa com o amor, casaram, etc. Depois para, deixa de se amar, se separam. Tem recuperação para uma situação como essa? Dá para voltar a amar de novo?
Eu queria só corrigir uma coisa, que ninguém deixa de amar ninguém, né? Porque se a pessoa chegou a amar alguém, ela nunca mais ela deixará de amar, né? Então, o que acontece é que ela impunha algumas condições para poder conviver com a outra pessoa, entendeu? E essas condições, quando elas começam a não serem satisfeitas, as pessoas passam a achar que é desinteressante o convívio, né? Quer dizer, ela passa a não dar a ela aquilo que ela precisava, que ela achava que precisava. Então, não é que ela amava, né? Porque se ela amasse realmente, ela jamais ela deixaria de amar. Porque o amor não... nós falávamos agora há pouco aqui, o espírito não retroage, né? Quer dizer, nós não retroagimos, e o amor é uma evolução de tal forma que você nunca mais deixa. Mas se você desenvolveu o amor, você não deixa de amar mais. É que você tem, às vezes, momentaneamente, situações de conflito que você tem dificuldade para entender o comportamento da outra pessoa, né? Ou porque ela não atende às suas expectativas, né? Ou porque ela está fazendo coisas que contrariam as suas convicções, né? Então, aí vem o seu tempo, voltamos ao tempo, né? Passa algum tempo, você entende, você se predispõe a analisar aquilo, e aí que você passa a entender o comportamento dela e você volta ao estágio anterior de ter uma convivência pacífica
melhor,
com aquela pessoa, né?
Bom, olha, o Jardim Irene aqui hoje tá dando audiência pra gente aqui. Aliás, esse Jardim Irene que nós estamos falando aqui é outro Jardim Irene, hein? Não é lá do Cafu, não, hein? É o de Santo André, né?
Santo André.
Olha, o Marcelo ligou pra gente. Marcelo, um abração pra você. E, aliás, um abraço pra todos os ouvintes do Jardim Irene, que estão nos prestigiando aqui. Já é a segunda ou terceira ligação de hoje do Jardim Irene. Um abraço pra todos os ouvintes. Muito obrigado.
Jardim Irene é um lugar magnífico, viu? Um lugar de gente muito boa lá. Aliás, todo lugar tem gente boa, né? E lá, mas lá, pessoal, um pessoal humilde, um pessoal sofrido, né? Que veio sofrido e conquistou isso.
Aliás, a nossa região é uma região caracterizadamente constituída por muito trabalho, né?
Foi conquistado.
Uma sugestão, né? Leia a história dos nossos municípios aqui, você vê como é que isso foi construído 100 anos atrás, né? Isso aqui é muito trabalho, fruto de muito trabalho, muito bonita a história. Bom, Marcelo, muito obrigado pela sua ligação, por ter nos mandado aqui o seu comentário. Ele faz um comentário assim, olha que interessante: a tolerância é tudo. Mas às vezes temos que ser duros também. Não devemos somente aceitar os erros dos outros. Temos que utilizar todos os dons que Deus nos deu, saber ouvir, interpretar da melhor forma e saber o que falar também. Quer dizer, na verdade, o que o Marcelo está dizendo é o seguinte, né? Nós temos que ser firmes sem magoar, né? E ele acha interessante os temas que estamos abordando em todos os programas. Obrigado, Marcelo. Aliás, se você tiver sugestão de tema, Marcelo, liga para cá, fala lá com a Juliana, com o Jailson, com o Danilo, deixa lá sua sugestão de tema para a gente, tá bom?
Eu reforço para o Marcelo que o Marcelo leia aquele capítulo que eu falei do Aviluz, ele vai entender melhor, né?
Uhum.
É essa questão da tolerância aí. E ele vai ver que tudo é possível, né?
Muito bem. São 9 horas e 49 minutos. Hélio, o que que nós temos que fazer para aprender a amar aqueles com quem não temos afinidades?
Bom, primeiro, como já nos dissemos aqui, tentar compreender, saber o porquê é que eles agem daquela maneira, né? Ver a lógica do pensamento dessas pessoas, né? Em que elas se baseiam, né? E vocês vão ver que ela tem as suas razões, né? E dentro daquelas razões, que podem não ser as nossas, às vezes nem as nossas e nem as delas são as melhores, são as corretas, mas é importante saber por quê, baseado em quê que as pessoas têm aquela opinião. E a partir daí você começa a entender, e aí sim você pode interagir, dando outras informações para elas, para que elas pensem diferente, se é que você acha que deva ser assim, né?
Flávio, o Salomão de Mauá está ligando aqui. Salomão, um abração para você, viu? Muito obrigado pela sua ligação. Está dizendo o seguinte, ó. Segundo ele, o Flávio falou que o mentor pede para que as pessoas escrevam uma mensagem bíblica diariamente. E o Salomão recebeu essa mensagem do Flávio inconscientemente. E aí?
Salomão, primeiro eu agradeço pela sua ligação, mas eu queria te esclarecer que não é a orientação do mentor, né? É uma, vamos dizer assim, uma brincadeira, né? Um jogo nas mídias sociais, onde nós somos convidados por uma pessoa para que a gente colocasse durante 7 dias essas mensagens bíblicas. E a gente achou muito conveniente porque o convite veio de uma pessoa que professa outra filosofia religiosa, então a gente achou isso muito interessante. E essa condição, eu acho que nós temos que trazer diariamente os ensinamentos de Jesus para as nossas vidas. E nós temos os recursos que são trazidos pelos evangelistas, são os recursos trazidos pelo Consolador Prometido através das obras básicas. Então, assim, aplicar diariamente também essas mensagens, esses ensinamentos é muito importante para todos nós.
9:51. Clarissa, como é que está a movimentação no Facebook?
Alguns comentários. A Rita Matos, por exemplo, comentou que é nas dificuldades dos relacionamentos que crescemos. A Miriam Rosenberg também está se manifestando. A Vera, a Nolita, a Deolinda.
Curtindo a nossa página. Que bom, muito bom. Tá aí, 9:51. A Terezinha da Vila Zelina ligou pra gente aqui. Obrigado, Terezinha. Hélio, ela diz assim, ó, eu tinha uma amizade que começou muito bem, mas depois a pessoa passou a invadir a minha vida. O que é que eu devo fazer, hein, Hélio? O que a Terezinha faz, hein, Hélio?
Terezinha, existe uma expressão, né, na administração, que chama contrato de grupo, né?
Contrato de grupo.
Então, quando a gente estabelece uma amizade com alguém, você percebe que a pessoa, ela começa a ter comportamentos inadequados para com a gente, para aquilo que a gente acha, a gente tem que fazer um contrato de grupo. Pegar a pessoa, falar claramente, falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer alguns parâmetros, alguns limites, né? Eu vou dizer algumas coisas que eu não gosto, certo? E você diz as que você não gosta, né? Eu, por exemplo, não gosto que as pessoas entram na minha vida privada. Então, por favor, para mantermos a nossa amizade, né? Quer dizer, vamos ficar. Combina antes isso daí, porque se combinando antes, a pessoa não fala mais e fica tudo bem, né?
Bom, ô Flávio, as afinidades repulsas que existem entre pais e filhos podem se referir a situações que envolvam encarnações passadas?
Certamente, porque nós somos colocados no mesmo núcleo familiar com esses objetivos, né? Pararmos essas arestas do passado, termos a oportunidade de uma evolução conjunta, termos uma oportunidade de resgatar e transformar os sentimentos negativos nos sentimentos de amor.
Bom, se você pudesse indicar algum livro para os nossos ouvintes sobre o sistema de hoje, que livro você indicaria? Essa questão que nos ajuda na questão da relação entre as pessoas, etc.
Hoje nós tivemos a presença do irmão que faz a campanha do Evangelho no Lar. O livro que eu indicaria hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma obra do Pentateuco kardeciano e que oferece a todos aqueles que têm a oportunidade da leitura, do aprofundamento, do estudo, na minha opinião, para o dia de hoje, é a melhor indicação.
Não, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma parte citando sobre a indulgência, a necessidade desse sentimento tão importante que tem tudo a ver com o tema de hoje. Né?
Uma sugestão que eu ia dar, nosso ouvinte, lá no Evangelho tem uma coletânea de preces. E é possível você fazer aquelas preces para as pessoas que nos querem mal. Né? A gente acha que as pessoas não querem mal, né? Por aqueles que não gostam da gente, faça a prece por eles também. É interessante isso, né? Até para dar um...
É o capítulo 28.
É o último capítulo,
é o último capítulo, né? Do Evangelho, e que tem as preces pelos outros, por nós mesmos, e tem ali uma série também de explicações, de orientações sobre os temas.
Muito bem. 9:58, já está por aqui, já vai pilotar os microfones AVC, o Dalto com o programa Causas Nobres. Aliás, um programa maravilhoso, hein, Dalto? Parabéns. Luiz, hein? Está aqui ouvindo o nosso programa aqui no estúdio. Daqui a pouquinho ele pilota aqui, nós deixamos ele pilotar os microfones. 9h58, os ouvintes continuam se manifestando aqui. O Oswaldo da Penha está ligando aqui. Oswaldo, obrigado, viu? Diz que ele gosta muito do programa, é um divulgador da região, ele. E ele fala que o pessoal tem muito conhecimento da doutrina. É isso mesmo, velho? Você tem muito conhecimento da doutrina mesmo, velho?
Nós estudamos um pouquinho antes de vir para cá, né? Mas estamos longe de ter esses muitos conhecimentos.
Muito,
tem muito a saber, né? Perto do que tem a saber, sabemos muito pouco, né?
Uhum. Well, se você tivesse que fechar esse tema de hoje com alguma sugestão para os nossos ouvintes, qual a sugestão que você daria,
hein? Sugestão de
lembrando que o tema é por que gostamos de algumas pessoas e de outras não.
É que nós desenvolvêssemos realmente a tolerância, né? A tolerância, acho que é a palavra do momento que a humanidade vive hoje.
Uhum.
Quando cada vez mais as pessoas se aproximam umas das outras, até pelos... dentro de apartamentos, de condomínios, né, e de as casas cada vez mais umas encostadas na outra.
As pessoas estão muito mais próximas do que elas imaginam.
Os trens cada vez mais lotados, os ônibus cada vez mais lotados, o trânsito cada vez mais intenso. Quer dizer, aquele que não desenvolver a tolerância vai sofrer muito daqui para frente, né?
Clarice, aqui que você diria para o nosso ouvinte para encerrar o tema de hoje?
Bom, eu diria que aqueles que nos causam dificuldades, procurar compreender esses sentimentos que eles nos causam e trabalhar nos nossos sentimentos. Então, se alguém me desperta impaciência, raiva, ódio, mágoa, procurar trabalhar nisso. Porque dessa forma nós vamos progredindo, aprendendo e também tentar olhar o que o outro tem de bom.
Uhum.
Né? Porque nós enxergamos o mal com muito mais facilidade, mas esse que nos causa dificuldade tem algo de bom também a nos oferecer, tem qualidades, tem bons sentimentos. Ressaltar essas coisas no nosso próximo.
Flávio, eu deixei você por último de propósito, porque eu tinha deixado uma pergunta para você, né, para você pedir para você falar uma palavra e depois no final do programa você explicaria para o nosso ouvinte qual era essa palavra, o que ela tem a ver com o tema de hoje. Você usou a palavra tolerância. Você já explicou, inclusive, por que você mencionou essa palavra tolerância. Mas apareceram de novo aqui, o Hélio mesmo citou agora, a Clarissa novamente, o que tem a ver a tolerância. Então, qual é a sua... o fecho que você tem de tudo isso de hoje que nós falamos com a palavra tolerância, inclusive?
Aceitação. Nós nos aceitarmos e termos uma oportunidade de aprender com as nossas diferenças.
E você acha que a tolerância está presente nisso, dando o tempero para isso tudo?
Com certeza. Porque, veja só, se nós temos para com o outro uma aceitação, um respeito que vai além das condições normais e o outro para conosco, o que mais nós precisamos?
Uhum. Bom, você falou hoje a respeito dessa questão dos mentores, etc. As pessoas se sintonizarem com os mentores, o mentor pode dar alguma orientação? Pode passar alguma orientação? De que maneira ele passa essa orientação para melhorar a nossa relação com os outros?
São através das nossas intuições, nós temos ouvidos especiais com relação a todo esse sentimento.
9h57, ponto final do Semana Nova Nova de hoje. Nós estamos encerrando o Semana Nova Nova, convidando você a estar conosco no próximo sábado, onde estaremos aqui recebendo o nosso companheiro Emerson Pacola com o tema A Internet e a Convivência Social e Familiar. Um abraço muito especial para o nosso querido Marcelinho, que está lá na técnica de som, nos sufocando aqui com o relógio, né? Mas ele está lá, o nosso algoz, aqui é o relógio. E você fica conosco, você pode ficar conosco no Núcleo Espírito Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, ou no www.semeador.org. Vem aí agora o Dalto com o programa Causas Nobres.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Clínica Além do La Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite. E aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco,
tem mais.
A construtora M. Biguzzi realiza seu sonho de morar bem com condições que cabem no seu bolso. O Mundi M. Biguzzi é o primeiro condomínio clube da Pauliceia. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios e lazer completo, com piscina, quadra, churrasqueira e muito mais, tudo entregue, equipado e decorado. Preço especial de lançamento, à vista, a partir de R$ 199.900. Mas corra, mais de 160 unidades já foram vendidas. Visite o maravilhoso decorado na rua Camargo 790, Pauliceia, em São Bernardo do Campo. Informações 4178-5070 ou acesse mbiguzzi.com.br/mundi. Valor referência: Edifício Thiago, apartamento 16. M. Biguzzi, construindo uma vida melhor.
Olá, ouvintes da Rádio ABC, eu sou Odete Pereira e estou com vocês todos os sábados a partir das 20 horas com muita música, entretenimento, bate-papo, a participação do ouvinte. Conto com vocês.
É o programa Odete Pereira e você, todo sábado às 8 da noite, aqui na Rádio ABC.